Encontros Nunca Dantes Navegados na Rádio Observador, em parceria com o Teu Jornal e com o nosso Manuel Serrão. Vamos a isso. Olá novamente, Manuel. Bem-vindo.
Bem-vindo.
Vamos a isto. Cá estamos aqui quase com o mês de janeiro ir à vida.
É verdade. Passou assim a correr. Bom, hoje rumamos mais uma vez ao sul do país, não é? Uma época que tem mais a ver com o dono da casa do que com o tempo que faz por lá. Não é, Manel? Que enigma é este?
Pois, eu percebo essa do tempo. Estão a falar de bom tempo, que as pessoas associam sempre o Algarve ao bom tempo.
Sol,
claro,
praia.
Claro que em janeiro não faz normalmente assim um calor. Sim. Daqueles abrasadores. Mas, para quem é do norte, como eu, posso dizer que já lá estive em janeiro e em fevereiro, com uma temperatura que às vezes nem no verão temos lá no norte.
Já ias ao mar.
Portanto, quase que ia ao mar. Não vamos exagerar, mas havia alguns dias que
quase.
De qualquer maneira, este enigma... Enfim, para quem só vai ao Algarve, lá está, no tempo do calor, até pode achar estranho que nos estejamos agora a lembrar do restaurante do Algarve nesta altura. Mas não. Aliás, desde logo, o turismo no Algarve é cada vez menos sazonal e cada vez tem menos com o tempo. Por causa até do turismo do Golfe.
Pois.
Turismo do Golfe esse que tem agora a sua época alta. Época alta do turismo do Golfe começa ali no fim do ano. E começa ali em outubro, novembro e vai até março, abril.
É
época do Golfe.
Exatamente.
É época alta do Golfe. No verão é época baixa do Golfe. É época alta da praia, mas é época baixa do Golfe.
Portanto, o Algarve está sempre a bombar o ano inteiro, seja pela praia, pelo Golfe.
É o que eu estava a dizer, portanto, o turismo lá é cada vez menos sazonal. E também não podemos esquecer os milhares que vivem no Algarve. Quer dizer, os algarvios,
sim,
ou
claro,
residentes no Algarve, que merecem ser tratados da mesma maneira que os lisboetas, ou como os portuenses, ou como os escalabitantes. Só para dizer que eu sei como é que se chamam.
Claro. Exato.
Os habitantes
de Castelo Branco. Sim,
senhor. Exato.
Escalabitantes? Castelo Branco?
São...
Não, Santarém.
Santarém, meu amigo. Santarém é que está bem. Pois claro.
Então Castelo
Branco. Albicastrenses.
Albicastrenses é que são de Castelo Branco. Exatamente. É parecido, mas não é.
Já querias enganar.
Peço desculpa aos meus primos de Castelo Branco por esta.
Além deste respeito por estas pessoas que vivem no Algarve o ano todo, acho que também há aqui outra coincidência, que é o dono deste restaurante de Veneza, em Paderne, freguesia no Algarve, que é onde vamos hoje, é, ou chama-se, o Manuel Janeiro. Portanto, ainda estamos no mês dele.
Certo.
E, portanto, como estamos no mês dele, acho que é uma bonita homenagem.
Faz todo o sentido.
Falar deste restaurante do Algarve no mês de janeiro.
Foi
claro
por pouco,
sim.
Foi por pouco. Olha, já nos deste aqui algumas surpresas, não é? Um início pouco habitual. Este Veneza ainda nos reserva mais surpresas para além destas?
Pois, e surpresas que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe e... Há uma pessoa que eu tenho a dizer que não sabe, que é a Filipa.
Vamos lá ver o que é que vai sair daqui.
E eu vou já explicar porquê. É que tem duas, vou aqui falar de duas. A grande surpresa deste Veneza é que não se trata só ou apenas de um bom restaurante, o que já de si não era mau, sobretudo aqui para
claro,
nós.
Claro.
Mas o Veneza é também uma garrafeira, das melhores e mais completas e com mais rotação da região do país. Isto é o Manuel Janeiro que diz, mas eu acredito perfeitamente. Pelo que podemos fazer o dois em um, ou seja, ir lá jantar bem e depois sair de lá com umas boas pomadas para levar para casa e não para beber no caminho por causa do balão. Da nossa vida e da vida dos outros, não é?
Claro.
Mas, como eu vos dizia, eram duas surpresas, mas outra surpresa vou guardar para os finalmente.
Ok, muito bem.
Vamos lá ver, então, não sei o que é que há de sair daqui.
Essa outra surpresa é que a Filipa não conhece, certeza.
Muito bem. Então,
vai ficar mais para o fim, é isso?
Vai
sim,
mais
sim,
para o fim.
Ai, agora eu quero
vamos
ficar
ir para a sobremesa, já estou a apostar.
Pronto, é isso. Então, sabemos que... Agora fico tirando esta surpresa, que vem aqui mais para o fim, que agora quer saber o que é. Sabemos, Manel, que existem três salas, não é? Neste Veneza... Devemos ter alguma preferência, ou tanto faz? É entrar e pronto,
pois, eu,
ir.
Enfim, eu podia dizer que tanto faz, e era mais simples, e ficava a coisa arrumada numa penada e acabou. Mas eu, enfim, não estamos aqui para ganhar os ouvintes.
Parabéns.
Claro.
Vou explicar melhor. A primeira sala é para quem quer ver e ser visto. E porquê? Porque é a única com janela para o exterior, e aquela, portanto, em que se tem que ter, a única que tem vista, e quem quer ser visto também, como está na entrada, toda a gente que entra vê
certo.
As pessoas que lá estão. Eu diria que também, além disso, é a melhor sala para quem vai em modo casal.
Okay.
Se é mais confortável, enfim, para quem vai em modo casal, acho que é a melhor e que recomendo. Depois, a segunda sala é para quem não quer ser visto e pouco fica a ver também de castigo. Porque é uma sala muito pequenina, está entre as duas salas maiores.
Sala do meio.
Tenha um acesso, qual é a vantagem? Tem um acesso mais fácil, portanto fica mais perto da fonte dos milagres, que neste caso é a cozinha.
Achava que era garrafeira.
Não. A terceira, por falar em garrafeira, a terceira é que é ideal para idas em grupo, porque também é maior, tem as mesas maiores, e para os amantes do vinho, porque tem a vista para a garrafeira. Portanto, nós estamos
pronto,
a comer
está.
E estamos a olhar, seja para que lado olhemos, vemos vinhos, tabela dos preços, as marcas, vinhos que conhecemos, que estão a bom preço, vinhos que nunca ouvimos falar e que perguntámos o que é. Portanto, para os amantes do vinho...
Não está nada mal.
E, portanto, como é evidente, estar ali uma, duas ou três horas a olhar para aqueles vinhos e depois ter a coragem de sair de lá sem levar connosco um dos vinhos que vimos, que gostamos, mas que vimos que estava excelente preço, ou outro que nem sequer conhecemos e queremos provar, é quase impossível.
Esta é quase uma estratégia de marketing.
Então, exatamente. Portanto, já sabemos que há bom vinho, já estamos bem sentados. O que é que podemos pedir, afinal?
Ora bem,
e onde também?
Ora bem, podemos pedir a quem quisermos e que nos apareça lá, embora eu recomendo sempre que se peça ao Manuel Janeiro para ir lá, porque ele é sempre a melhor fonte de informação neste restaurante.
Era uma recomendação, não é?
Exato. Não, é para quem vai lá pela primeira vez, é melhor mesmo pedir para o Manuel Janeiro vir falar connosco. Pronto. Sim. Depois, eu diria que se pediria logo... Enfim, outra coisa é assim, eu quando falo aqui de ir a um restaurante, parto sempre de um princípio, que é só vai a um restaurante, sobretudo se for pela primeira vez, quem leva fome.
Claro.
Uhum. Pronto. Portanto, eu diria que podemos pedir logo a abrir uma sopa de feijão à montanheira.
Ah, eu essa não posso.
Que é uma espécie de versão algarvia da sopa da pedra.
É, eu adoro sopa da pedra.
Mas também com a outra não tem pedra nenhuma, não é? E com este ataque fulminante, como eu vos dizia, já se percebe que não vale a pena ir ao Veneza se não levarmos connosco também uma boa fome.
Pois é,
uma
companhia. Não é um ratinho, é um ratão.
Podemos levar companhia, excelente companhia, mas a fome tem que ser sempre pois uma boa companhia que levamos, não é? Depois, as recomendações principais vão para os pratos de tacho, é isso que o Manuel Janeiro normalmente recomenda sempre. Borrego assado, língua de vaca estufada, por acaso hoje em dia, aliás, desde
já
a...
não sou fã.
Pois, mas é engraçado, porque antes havia língua de vaca estufada em muito lado. Mas no país todo, praticamente. Uhum. Desde que veio aquela com a mania das vacas loucas, não é?
Desde aí
a língua de vaca passou a ser um prão, passou a ser uma coisa muito rara. Por acaso, aqui eu gosto muito, porque devo dizer que gosto muito de língua de vaca estufada com ervilhas e arrozinho branco. Lá fazem muito bem. Há outros sítios, mas cada vez há menos sítios onde é possível comer isto. E também o inimitável cabrito. Depois, também podem pedir para quem gosta, isto já não é o meu caso, iscas de porco de cebolada.
Também não sou fã. Pronto, estamos aqui em equipa não iscas.
Fininhas como manda a lei, ou uns secretos grelhados com amor e carinho. Atenção que estas duas frases, estas duas qualificações das iscas e dos secretos grelhados é o que promete o menu de Veneza.
Está
escrito.
Mesmo escrito no menu.
Está lá mesmo escrito, não viu o que inventei. Portanto, iscas fininhas como manda a lei, a lei deles, eventualmente, não conheço nenhuma lei que o governo tenha feito para isso, e os secretos grelhados com amor e carinho, imagino que com mais alguma coisa, claro, também, com alho, com enfim. É o que eles dizem.
Pronto, e isto
mas eu não me esqueço que estávamos... Não pode ser sempre. Mas tenho que adoçar a boca dos nossos gurus das sobremesas, que agora temos aqui dois, não é? E eu recomendo, eles recomendam, eu também, uma morgada de amêndoa ou uma torta de alfarroba, molhadinha e tenrinha. Como atenção, também se diz, nem menta. E eu que já provei, confirmo.
Ok, eu ia mais para a torta de alfarroba.
Não sei, fazemos um pijaminha.
Ora, exatamente.
Sabes, pedimos um de cada e depois comemos metade.
Já ficam preparados para ir para a cama a seguir logo.
É isso mesmo. Olha,
cada
Manel,
um passa uma, claro.
Sim.
Não quero nada contigo, André. Um para cada lado. Bom, Manel, já nos disseste muita coisa aqui deste Veneza. Outra coisa que eu quero perguntar, é verdade que o restaurante se chama Veneza porque está rodeado de água e canais por todo lado?
Ora, podia ser, mas é aqui que chega então a surpresa.
Ah, e agora?
É que água nem vê-la, a não ser na mesa, em garrafas ou copos. Este Veneza, aliás, fica a alguns quilómetros do mar, não está na orla litoral, e não tem nem rios, nem lagos,
nem nada,
nem canais por perto. A não ser na televisão, que também é lá uma televisão, que tem alguns canais.
É bom sinal,
mas os outros canais da água, nada.
A Veneza verdadeira está em risco de ir abaixo, não é?
E aqui não.
Fundo, aqui não.
E
aqui não. É bom sinal.
É que este espaço já nasceu em 1970, com o pai de Manuel Janeiro. Uhum. Só que não era um restaurante.
Então,
era
okay.
Uma discoteca.
Olha.
E 15 em 15 dias recebia espetáculos mais conceituados, artistas da época. Por exemplo, as Doce e o António Variações.
Olha, que incrível.
São recordações, de certeza, a Filipa não terá.
Não,
mas
não tem,
lá
mas
estiveram
conheço,
com grandes enchentes.
Muito.
E aquilo tinha um sucesso muito grande. E o nome derivava, o nome Veneza, derivava de umas gôndolas e de umas monas lisas pintadas nas paredes. E o chão também, como era ondulado, era aqui um chão velho ondulado, fazia lembrar canais, mas sem água, não é? Quando o Manel abriu lá o restaurante em 83, portanto, uns anos depois, 13 anos depois, não quis perder, como é natural, a notoriedade do nome, porque toda a gente conhecia aquele espaço como Veneza, e apesar de ter trocado as gôndolas e as monas lisas por queixadas de porco e outros petiscos, como já aqui vimos, ficou a marca gôndola na mesma.
Pronto. E Veneza ficou. Pronto, sim, muito bem.
Por acaso é o nome que fica.
Veneza. Sim, Veneza, fica bem, fica
vamos
bem.
Ao Veneza.
Pronto. Bom, vamos então passar aqui ao que pronto, queremos saber, não é? Continhas e garfos, sim. Manuel, o que
pois,
que nos trazes?
Eu diria que a notinha verde, se nos contivermos na questão da garrafeira,
tirando a garrafeira,
chega
para trás.
Agora seria um obstáculo.
Pronto, se ficarmos entusiasmados e quisermos sair de lá com alguma coisa debaixo dos braços, aquelas coisas redondinhas assim que tem uma rolha no topo,
certo.
Isso aí a notinha verde já. A notinha verde não chega para os três. E até pode nem chegar para um se nos entusiasmarmos com muita força.
Claro, claro, pronto. Garrafeira à parte, está a notinha verde.
Vamos continuar na senda dos garfos dourados. Este, claramente, garfo dourado para um restaurante que tem também uma garrafeira, que é a primeira vez que aqui falámos. Portanto, nessa categoria, um garfo dourado para a Veneza.
Muito
ora,
bem.
Um assalto para a Veneza, sim, senhor.
Muito bem, temos que ir lá.
Muito bem, por hoje ficamos por aqui, por Pratos Nunca Dantes Navegados em parceria com o T-Jornal. Estamos de regresso para a semana, sempre com o nosso Manuel Serrão. Um beijinho, até lá.
Um abraço, Manuel.
Até lá, obrigado.